Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o episódio 84 da série Ciência Aberta, e o objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação do curso de Ciências Contábeis da UNB e de outras instituições de ensino superior, usando ele em linguagem clara e acessível. Esse projeto é uma parceria entre o projeto de extensão do Contabilidade no ambiente conectado com a sociedade e o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, o PQG Conte. Eu sou a Gabriela Dias, estudante de graduação em Ciências Contábeis da UNB e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa A Contabilidade como Instrumento de Entronização do Capitalismo Contemporâneo. Oriundo da dissertação de mestrado do pesquisador Valério Nepomuceno, da UFU, e sob a orientação do professor Dr. Ilírio José Reck, da UFG, agradecemos a gentileza do professor Ilírio e do professor Valério em aceitarem o convite para participar do episódio da série de Ciência Aberta. E para a gente começar, poderiam nos explicar de uma forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação da sua pesquisa?
Olá, pessoal. Meu nome é Valério Nepomuceno, sou professor do Unipam e fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, na UFU. A temática foi na área de contabilidade financeira. Além de professor, eu também desenvolvo uma atividade de pesquisa desde 95, 94. Publiquei alguns livros, poucos, um sobre teoria da contabilidade, outro sobre contabilidade internacional e, em função do nosso mestrado, eu publiquei pela Juruá Editoras A Contabilidade do Capital, a Entronização do Capitalismo Contemporâneo. Portanto, esses são mais ou menos os dados. Tenho participado de alguns eventos no Brasil, mas na América Latina, Argentina, Colômbia e Peru, e isso tem possibilitado a gente trocar informações do ponto de vista do conhecimento científico, etc. E participo também de algumas revistas internacionais. Participo também de conselhos editoriais de outras revistas. Inicialmente, eu quero agradecer à professora Dulcinelli, também agradecer a você, Gabriela, pelo convite para poder participar do podcast Contabilidade Conectada. É um prazer muito grande voltar à temática da minha dissertação, foi 2020, e me dirigir aos alunos da Contábeis, em especial aos alunos da UNB. Para começar falando sobre a questão da motivação, isso aí já está mexendo com o meu passado, quando eu entrei na faculdade em 1979. Eu não conseguia compreender a contabilidade como ciência. Eu sempre imaginava medicina, engenharia, essas ciências todas, mas eu não conseguia perceber a natureza científica da contabilidade. O que me apresentaram na graduação foi um instrumento, uma prática, um método, a partir do qual eu deveria representar atos, fatos de uma administração. Isso me incomodava muito. E eu tenho a impressão que incomoda muito, muito aluno, nos cursos de graduação. Por essa razão, lá pelos idos de 1994, em contato pela primeira vez com o professor Antônio Lopes de Sá em Belo Horizonte, eu comecei a me dedicar à pesquisa, à história da contabilidade, ao pensamento. É preciso termos em conta que a contabilidade tem por função, além de outras coisas, traduzir para a sociedade o que ocorre no seio das empresas. Portanto, a contabilidade tem um papel contextual, societal, muito importante. E a minha dissertação, por se tratar de um ensaio teórico, não deixa de ser uma provocação quanto ao real papel do contador nesse contexto. Gabriela, do ponto de vista do objetivo, eu extraí ali do nosso trabalho o seguinte: verificar se a contabilidade contribui para entronizar o capitalismo contemporâneo. O que que significa essa expressão, entronizar? Significa fornecer meios, fornecer instrumentos práticos que delineiem as informações contábeis para atender aos propósitos dos investidores, ou seja, a evidenciação informacional. A nossa preocupação foi detectar ou determinar em que medida ocorrem as relações entre contabilidade, contador e capital. Se essas relações chegam a comprometer a profissão do contador no momento em que ele se utiliza de instrumentos práticos, de concepções teóricas desenvolvidas pela classe e desenvolvida pelas organizações contábeis. E aqui eu estou me referindo a IASB, IFAC, FASB, esses organismos. Portanto, basicamente é esse.
Gabriela, agradecer à professora Dulcinelli também pelo convite para participar desse podcast. Eu já acompanho há bastante tempo e tenho certeza que é um trabalho de muito peso e de muita dedicação também por parte de vocês para desenvolver esse trabalho. Sou professor Ilírio José Reck, sou professor do programa de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Uberlândia, onde o Valério fez o seu mestrado, e sou professor aqui da UFG, como do programa de mestrado aqui da UFG também. Então, sou editor da revista de Contabilidade, Gestão e Governança, da UNB, né? Meu mestrado foi na UNB, então, derivado disso, vieram as indicações para a edição. E aí, avaliador e participante de diversos periódicos brasileiros e nessa área da contabilidade. Só para um pouquinho da história, que talvez o Valério não quis contar, né? Mas o Valério é um pesquisador já maduro, né? E que depois decidiu voltar para os bancos da sala de aula, né? Para contribuir ainda mais com a pesquisa. E aí, quando ele me procurou para fazer orientação, conhecendo o livro dele de teoria da contabilidade, conhecendo que é um dos melhores livros que temos na área de teoria da contabilidade, eu já falei para ele, sabe disso, mas aí Valério, como pesquisador maduro, ele, com o conhecimento que ele tem, eu achei que seria interessante ele desenvolver alguma coisa para mostrar que a contabilidade e o capitalismo, eles têm, são muito enraigados. Aí o Valério propôs, olha, não, então vamos ver aonde que isso está, a origem, né? Desse enraigamento, ou se quem contribuiu com quem, se a contabilidade contribuiu com o capitalismo, se foi o capitalismo que contribuiu com a contabilidade. Então, o objetivo da pesquisa nesse sentido, né, nessa visão, foi justamente fazer esse levantamento. E o estudo do Valério é um estudo interessante, porque na nossa área nós temos poucos ensaios teóricos, né? E o ensaio teórico não é uma dissertação, não é um estudo feito com facilidade. Então, e só realmente para fazer isso precisa ter conhecimento, precisa ter a desenvoltura que o Valério tem e com certeza vai fazer muitos estudos ainda aí, né, nessa área. Então, esse foi o objetivo da lógica, da visão do orientador, né, de como contribuir nessa pesquisa aí.
Agora, para a gente entender um pouco mais sobre a pesquisa, a minha primeira pergunta é para saber qual é a ligação entre o capitalismo e a contabilidade e como essa relação foi se desenvolvendo durante os períodos históricos.
Muito boa a sua pergunta, Gabriela. A ligação entre contabilidade e capital só se dá por uma forma, pela linguagem. A linguagem é dada por meio de uma técnica ou pelo método das partidas dobradas ou partida de dupla entrada, se for usar uma expressão um pouco mais inglesa, double entry, né? A partida de dupla entrada é um método que permite registrar, sistematizar, explicar, interpretar os eventos de uma empresa. Eu diria, a contabilidade está na posição incômoda de escrever e, sobretudo, legitimar tudo o que ocorre no seio das corporações. Veja, ao longo da história da contabilidade, sempre teve esse papel, o de registrar as transações entre as pessoas. Por essa razão, o professor Matesich, analisando a história da contabilidade, chegou à conclusão de que, em toda a história da humanidade, há um princípio de dualidade em todas as transações. Ou seja, ele está querendo dizer que, de uma certa maneira, rudimentar ou não, ou proto-partidas dobradas ou não, já existia. Esse princípio, segundo ele, pode se dar por meio do método das partidas dobradas, mas também pode ser expressa, por exemplo, por varas vermelhas e pretas que os chineses utilizavam para débito e crédito. Era uma maneira, uma propriedade específica dos chineses fazerem uma contabilização dessa maneira. Não é diferente dos quipus feitos, eram registros feitos pelos incas, pelos maias, pelos astecas, e que também era uma modalidade de registro de dupla entrada, tá certo? Por meio de matriz de dupla entrada ou qualquer outra forma, você pode registrar isso. Então, a sacada genial do Matesich foi perceber isso, que ao longo da história da humanidade, o indício, a proto-partida dobrada já existia nos primórdios. Na minha dissertação, eu busquei momentos históricos que permitissem vincular contabilidade ao capital. E aí os meus argumentos foram estruturados em 5, e a minha pesquisa foi nesse sentido, pelo menos começa por aí, em 3 registros históricos, 3 livros fundamentais. O Guanzi, que não existe em português, que foi traduzido lá pelo Ricketts, em 1997, 99, alguma coisa assim. São dois volumes. O Guanzi foi escrito em 600 anos antes de Cristo. Quer dizer, então foi uma referência clássica que eu tive dos chineses. Depois, Ciropédia, um romance escrito por Xenofonte em 400 a 300 anos antes de Cristo. E, por último, uma das obras pouco conhecidas, acho que no Brasil nós não temos tradução nenhuma, mas há, inclusive, muito pouco conhecida no Ocidente, Artasastra, escrita por Cautília, 200 anos antes de Cristo, que foi contemporâneo de Aristóteles. Em todos esses livros, há forte evidência da utilização das partidas dobradas, de forma rudimentar ou não, e exatamente vinculando aos registros de transações. O que houve ao longo do tempo foi, evidentemente, o aprimoramento do método que se imaginava tendo surgido no Oriente Médio ou mesmo na própria China.
Porque o método das partidas dobradas, ou da duco-entrada, como é tratado na pesquisa, foi considerado um divisor de águas nos tempos antigos, e de que maneira a sua existência pode nos ajudar a compreender a contabilidade da forma em que a gente conhece hoje?
Olha, Gabi, eu estou vinculado a uma corrente científica denominada de Critical Perspective on Accounting, ou seja, perspectiva crítica sobre a contabilidade. Eu aderi a essas ideias críticas acerca da contabilidade porque eu acho que é uma alternativa aceitável para se rever a contabilidade atual. Por isso, quando eu me refiro a divisor de águas do capitalismo, estou levantando críticas acerca da visão eurocentrista em torno do capitalismo e da contabilidade. Veja, o que tento destacar são alguns pontos para o reexame sobre um outro ângulo. Quando falo o divisor de águas do capitalismo, considerado na dissertação, é uma referência ao eurocentrismo mesmo. Ou seja, a ideia de que o capitalismo é uma invenção europeia, de que as partidas dobradas foram inventadas por Luca Pacioli, ou de que o lucro comercial era uma ideia concebida pelos europeus. Tudo isso a gente sabe que não é verdadeiro. Quer dizer, esse eurocentrismo já está desconectado. Por outro lado, o método das partidas dobradas, como disse anteriormente, foi importante para se consolidar o capitalismo como uma estrutura de acumulação de riqueza ao longo dos séculos. O capitalismo, repito, não é uma ideia gestada pelos europeus. Não fossem as partidas dobradas ou o princípio da dualidade defendido por Matesich, o capitalismo não seria possível na Antiguidade, não seria possível na Idade Média e tampouco seria possível na Revolução Industrial, cujo espírito capitalista acende de forma intensa e provoca uma profunda transformação na contabilidade. Eu estou me referindo já não na primeira Revolução Industrial, mas na segunda, lá pelos idos de 1850, 1880. Portanto, é isso. Quer dizer, a Europa, essa crítica que a gente faz é exatamente um reposicionamento conceitual ou de pensamento com relação à contabilidade e capitalismo. A ideia é um pouco perversa até, a ideia de que o eurocentrismo explica o capitalismo e explica a contabilidade tá fora de centro, na verdade. Nós temos aí dois elementos fundamentais na antiguidade e que sustentavam as transações, que é a aritmética comercial e a própria contabilidade.
Só para complementar nessa visão do Valério, também acho que é importante destacar que há uma tendência da história ser contada pelos vencedores. E a Europa, nesse aspecto, é uma das que deu visibilidade para esse método, né? E a contabilidade sempre seguiu o rastro do capital. E nesse período, quem estava no domínio da ciência e do conhecimento eram os europeus, né? Então, um pouco nesse sentido que o Valério traz também na lógica das partidas dobradas como divisor de água. Mas só para resgatar e dizer, olha, depois do final do livro, você vai ver que no final o Valério fala, ó, não é lá, né?
Ótimo. Agora ficou mais fácil para entender até. E, na opinião de vocês, de onde surgiu o capitalismo e o espírito capitalista?
Olha, Gabriela, veja você, quase respondível. É uma pergunta muito complexa e demandaria um tempo bem mais amplo para a gente fazer uma assertiva. Mas vamos ver, olha, você pergunta duas coisas. Primeiro, sobre a questão do surgimento do capitalismo e outra coisa é o espírito capitalista. De novo, na Europa, olha só. A primeira inferência a ser feita é relativa ao espírito europeu. Essa é a preocupação que é colocada. É razoável considerar a existência de um espírito capitalista europeu no período da Idade Média ou no período medieval. Nós não questionamos isso. Mas não é razoável considerar esse espírito como algo genuíno, original. Visto que no mundo antigo, esse mesmo espírito capitalista existiu e contando com os mesmos instrumentos, como eu disse, a aritmética comercial e a contabilidade. Portanto, nesse aspecto, a Europa não parece ter inaugurado o capitalismo, mas reproduzido os antigos com os mesmos instrumentos. Uma das causas que propiciaram o aparecimento do espírito capitalista, tanto nos povos antigos quanto nos medievais, é o alto interesse, ou seja, aquilo que o professor Tinker chama de trocas interessadas, desenvolvida no seio social. Outra inferência a ser feita é que o europeu medieval também não inaugurou o conceito de excedente, ou conceito de lucro, ou surplus. É possível que, neste caso, também o europeu medieval não tenha inventado o lucro como resultado das trocas interessadas. A reflexão do Tinker é interessante porque ele coloca mais ou menos isso. Não há um fator que explique como as sociedades produzem um excesso, ou excedente, ou lucro. Diferentes recursos naturais podem fazer com que o excedente surja em diferentes estágios de desenvolvimento social. Sobretudo, o livro Guanzi, que é considerado pela literatura, sobretudo ocidental, como ponto de partida para os estudos macroeconômicos. Aliás, é considerado como o primeiro tratado da moeda na sociedade humana. E é absolutamente surpreendente a leitura do livro Guanzi. São dois volumes de 700, 800 páginas cada um, mas que nos surpreendem pela lucidez, pela disponibilidade de teorias como oferta e demanda, regulada pelo imperador, etc. É de uma beleza irreparável. Portanto, como é que nós vamos dizer que exatamente a Europa medieval, né, proclama a descoberta, ou leva adiante a ideia capitalista, né, que nós podemos até considerar o século XVII com Steve Viet, Simon Steve, como os grandes matemáticos que, a partir dessa fazem inferências matemáticas do ponto de vista racional. Creio eu, é o momento em que a Europa floresce do ponto de vista científico, metodológico, e chega agora no século XVIII e XIX, com outras abordagens metodológicas. Aliás, o Simon Steve é um ponto de referência, tanto do ponto de vista matemático quanto do ponto de vista contábil. Ele também era um contador e estabeleceu planos de contas e foi muito provavelmente o primeiro a estabelecer a equação fundamental da contabilidade.
Só para reforçar um pouquinho, a pergunta, Gabriela, quando você faz nesse sentido, tem-se a impressão que há um evento que determina, agora surgiu o capitalismo, agora surgiu o espírito capitalista. E na verdade, o que é perceptível pelos estudos que o Valério desenvolveu é de que não há um momento que seja, por exemplo, vamos dizer, a criação da máquina a vapor, né? Não há um momento específico onde surge esse espírito capitalista, onde surge esse evento ou capitalismo. É uma sucessão de eventos, e aí, por exemplo, o livro, ele deu voz a uma sucessão de eventos que vinha acontecendo em cada parte das suas épocas, né? Então, não dá para destacar um evento que diga, olha, esse é o evento que determina o surgimento do capitalismo, o surgimento do espírito capitalista, mas sim uma sucessão de eventos, que quando a gente olha a história, né, como o Valério está destacando aí, de antes de Cristo, não dá para a gente identificar quais são esses sucessivos eventos que desaguaram, vamos falar assim, ou que desenvolveram o espírito capitalista. Acho que é importante ter essa visão de que não há um momento, e nem se fala, né, num momento específico de origem do capitalismo.
Entendi. É que durante o artigo, é realmente isso que você falou, professor, que vai acontecendo meio que aos pouquinhos. Aos pouquinhos vai se criando essa, como se fosse uma cultura, assim, tipo, ao longo do tempo histórico, durante toda a linha do tempo que o artigo ia tratando. Vocês podem explicar para a gente em que momento nasceu a teoria das contas e como ela colabora com a criação e o estudo de outras teorias que iriam surgir a seguir, como a teoria da propriedade e a da entidade, entre outras.
Ô, Gabriela, eu vou começar falando, aliás, eu vou começar repetindo uma frase do Henry Hatfield, de 1929, e que eu acho que a gente pouco conhece, tanto a literatura contábil norte-americana quanto a europeia. Eu vou puxar aqui esse gancho da fala do professor Hatfield, de 1924, e vai nos dar um posicionamento que eu acho que esbarra na atualidade. Veja o que diz o Hatfield. Tenho certeza de que todos nós que ensinamos a contabilidade nas universidades sofremos o desprezo implícito de nossos colegas, que consideram a contabilidade como uma intrusa, um Saul entre os profetas, o pária, cuja própria presença diminui um pouco a santidade dos corredores acadêmicos. A contabilidade, diz Hatfield, infelizmente, é uma pseudociência, com quem recentemente tem concordado. Mas por que eu estou levantando isso? Quando ele manifesta de maneira muito lúcida essa questão, ele está manifestando a sua indignação quanto à maneira como a contabilidade é vista. Ele está chamando a atenção para o predomínio da instrumentalidade contábil, da prática, e, sobretudo, naquele momento, da ignorância do bookkeeper, da ignorância do tenis de livre ou do guarda-livros, que não consegue sequer elaborar, teoricamente, os objetos com os quais eles trabalham. Se pudéssemos determinar uma data em que as teorias das contas apareceram, essa data pode ser mais ou menos estabelecida a partir da segunda metade do século XIX, que é um momento especial, o furor científico metodológico, especialmente no final do século XIX. Aparecem os primeiros estudos dedicados à teorização das contas. E a ideia de personificação, que vem já desde a Idade Média, quer dizer, identificação das contas com pessoas, talvez tenha sido o primeiro momento, e acho que Serboni foi muito presente nisso, os italianos foram muito presentes nisso, nessa colocação da conta como pessoa, como representação da pessoa. Provavelmente essa foi a primeira tentativa de teorização. A necessidade dessa teorização surge também, é importante a gente frisar isso, na Alemanha, na França, na Bélgica, na Rússia, na Holanda, e vai seguindo. Eles praticam, evidentemente, naquele momento, o método continuando, sobretudo na Europa, né? Como uma forma de revelar o que havia por detrás das contas. É a busca conceitual, é a busca de experimentação do teorético, daquilo que pode estabelecer em termos absoluto ou verdade absoluta das contas. No entanto, vejam só, naquele momento os pesquisadores, mesmo aplicando os rigores do método kantiano, compreenderam a ciência das contas como um ramo das matemáticas, como um ramo das ciências exatas. Ou seja, passaram a perceber a contabilidade como ciências exatas, tá certo? E olha, vamos destacar aqui pelo menos quatro pessoas importantíssimas que a gente, na literatura contábil, pouco vê. É Charles Prague, americano, em 1888 escreve Álgebra das Contas, e depois ele reescreve isso como Filosofia das Contas, no início do 1900. O Leontief e Guilbault, que são dois franceses extraordinários, escreveram A Ciência das Contas, e ali eles tratam da fundamentação, e é a primeira vez que a gente vê na história da contabilidade alguém tratando especificamente de um objeto chamado contabilidade como objeto científico. E depois do Marchais, que escreve a teoria positiva das contas. Na minha dissertação, eu considero, agora, voltando especificamente ao que você falou de teoria da propriedade, ou do proprietário, que nós já falamos, e a teoria da entidade. Olha, eu entendo aí que, provavelmente, a mudança paradigmática com a teoria da entidade estabelecida por Peyton em 1922, eu acho que é um momento em que se abandona essa questão da percepção da propriedade, do proprietário da riqueza, para você ter algo muito mais amplo, com abstrações muito mais intelectivas, para a percepção da entidade corporativa denominada de pessoa jurídica. Olha só, Gabriela, três estruturas foram determinantes para a consolidação do capitalismo contemporâneo. Veja você. Uma, a bolsa de valores. Dois, a invenção da pessoa jurídica, ou seja, a teoria da entidade vai pegar essa questão. e a criação das empresas de auditoria, que é para estabelecer a lisura informacional. Até porque você tem um investidor e você tem um administrador. Agora muda. Então, o paradigma é diferente. O mainstream agora estabelecido é em função da propriedade jurídica, da pessoa jurídica, que é abstrata, não tem alma, não tem corpo e não pode ser presa. Tá certo? Há uma discussão no The Corporation, aliás, é uma indicação aí o The Corporation como um belo vídeo para ser visto pelos contadores. A lógica estabelecida pela teoria da entidade baseia nessas três estruturas. E, portanto, é ali, nesse cenário de final do século XIX, início do século XX, é que há o momento de criação e onde começa a despontar as primeiras teorias das contas.
De que forma o plano de contas ele ajudou a uniformizar e facilitar o entendimento da informação contábil aos usuários externos? E por que alguns atores acreditavam que essa uniformização das contas poderia não ser tão eficaz?
Veja, talvez para nós, a gente sabe o quão significativos são os planos de contas, né? E veja você, nós estamos voltando de novo ao século XIX, início do século XX. Né? Eu diria que a causalidade, a razão pela qual se estabelece ou não a contabilidade como ciência, a raiz de tudo isso está no final do século XIX, início do século XX. Há um furor, há uma inquietação muito própria, aliás, da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial. Portanto, os estudos avançados feitos, tanto pela Alemanha, quanto pela França e pela Bélgica, sobre contas e planos de contas, determinaram uma tomada diferente em relação à ciência da contabilidade na Europa. Aliás, é o que segue até hoje. Os planos de contas gerais e os planos gerais e nacionais de contabilidade, que são aqueles estabelecendo o PIB, Produto Interno Bruto, estão todos muito próximos nesse momento. Nós, aqui no Brasil, não passamos por planos de contas gerais, como tem o Plan General de la Contabilité, como tem a Colômbia, como tem a Argentina, como tem o Peru. Nós não tivemos aqui. Na década de 60, eu até questionei o professor por que nós não tivemos, nem na década de 60 e 70, e talvez por causa de outras influências e outras correntes, nós não estabelecemos aqui os nossos planos. Tivemos algum ensaio de plano de contas aqui na década de 60, 70, mas que não foi adiante. Mas aqui na Europa nós estamos falando de uma outra coisa mais aprofundada, de uma outra consistência científica, que significa dizer o seguinte: dois elementos são, do ponto de vista conceituais, relevantes. Primeiro, a unificação das contas. O criador e inventor dessa classificação foi Paul Olay, em 1901. Ele estabelece a decimalização das contas, quer dizer, uma unificação das contas que facilitou muito o trabalho, tanto do contador das empresas como do auditor, que despontava como carreira. E, sobretudo, o conceito de uniformização dos planos de contas. Tá certo? Esse conceito, que eu considero como os rudimentos dos princípios e regras de contabilidade, dominaram a França, esses conceitos dominaram a França em todo o período do século XX. Haja vista a consolidação do Plan General de Comptabilité na França em 1952. Quer dizer, há quem diga que o plano de Vico em 1940 e pouco, depois na invasão da Alemanha, que você tinha ali uma cópia dos alemães, na verdade, nós temos a influência de todos sortes, tanto a Alemanha quanto a França. Portanto, esse conceito dominou o cenário contábil, inclusive nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos também elaboraram seus planos de contas, tá certo? Tanto no setor ferroviário, quanto no setor de indústria pesada, quanto em setores de governo. Houve uma forte reação, veja você. Então, se nós estamos falando agora de planos de contas, de decimalização, de elementos rudimentares de princípios e regras, para que eu possa estabelecer uniformemente os planos de contas, e esse era o caminho, muito próximo, embora muito próximo da questão do método kantiano ou do positivismo, né? Mas era a regra que se tinha, tá certo? Houve algum ensaio lá em 1950, alguma coisa assim, 1940, em se fazer a Revolução Kuhniana também na contabilidade, na década de 60, salvo melhor engano. Portanto, mas não deu certo. Não, se percebeu que não havia como fazer uma Revolução Kuhniana na contabilidade. E que, portanto, A trajetória era por esse, nesse sentido, da uniformização dos planos de contas, como de fato ocorreu em toda a Europa, quase toda a Europa. Tá certo? Bom, mas o que, que houve? Por que, que os norte-americanos, na década de 30, mais ou menos, 90 e 30, rompem com essa estrutura de contabilidade planificada? É porque o auditor está inserido nesse contexto. Tá certo? O auditor, quando vê, já não via com bons olhos o problema da planificação das contas das ferrovias e denunciaram que a planificação, sobretudo do ponto de vista da depreciação contábil estabelecida como algo que deveria ser generalizado, levou a prejuízo e a bancarrota das ferrovias norte-americanas. Esse foi o argumento apresentado depois, e, na verdade, não é bem só isso. Portanto, os americanos, sobretudo os auditores, reagiram fortemente à cientificização da contabilidade naquele momento, ou seja, à uniformização dos planos contábeis. Foram, e aí o Journal of Accountants, o jornal sobre os contadores, dos contadores, The Accountant, Bookkeeper e outros periódicos daquela época, mas rechaçaram, e aí CPA, né, que era a IA naquela época, rechaçaram completamente essa adoção. Por quê? Porque, na verdade, você estabelecer regras, normas, perdia a capacidade de juízo de valor do auditor. E aí ele estava perdendo o quê? Cenário, ele estava perdendo possibilidades da profissão. Portanto, esse embate entre o científico e o prático, quem vai sair vencendo são as organizações profissionais, tá certo?
Qual é a diferença entre a contabilidade descritiva e a prescritiva e se as duas estão relacionadas de alguma forma?
Olha, a contabilidade prescritiva, aliás, eu vou fazer uma referência aqui a uma obra pouco conhecida no Brasil e muito pouco estudada nos Estados Unidos. É uma obra do MacDonald, de 1972, chama Comparative Accounting Theory, ou seja, teoria contábil comparativa. Ele é de uma lucidez para explicar o que é prescritividade e descritividade, que facilita muito, inclusive ele faz desenhos gráficos para explicar o comportamento teórico dessas duas percepções lógico-científicas em relação à contabilidade. A contabilidade prescritiva é aquela que prescreve como a contabilidade deve ser. Prescritividade, nesse caso, é estabelecer como a contabilidade deve ser. E a contabilidade descritiva é aquela que descreve como a contabilidade é. Ou seja, a contabilidade prescritiva é aquela dedicada à norma, como prescrição contábil, daí deflui o normativismo. E a contabilidade descritiva é aquela que dedica a descrever o objeto contábil, que é o nosso positivismo. Portanto, ao longo da nossa história, 60, 70, 80 e 90, nós temos uma influência muito forte, tanto do normativismo quanto do positivismo, tá certo? E aí, essas duas correntes vão influenciar muito fortemente o Brasil, né? Algumas escolas aqui no Brasil vão aderir ao positivismo, e agora nós estamos acordando para exatamente isso que nós estamos falando, a questão que ontem eu participava do QSA, na Colômbia, sobre a abordagem qualitativa dentro da contabilidade, sobretudo sobre a ótica da contabilidade como ciência social.
Eu queria saber se você pode explicar para a gente qual a diferença entre o conceito de capital do Marx para o conceito usado na contabilidade hoje.
Perfeito, Gabriela. Olha, o Karl Marx não era contador, nem era estudante de contabilidade, mas ele tinha um conhecimento de contabilidade. Por exemplo, ele conhecia o princípio de confrontação entre receita e despesa e o regime de competência. Os rudimentos disso, porque, na verdade, Fallenbach é que vai estabelecer esses princípios lá em 1920, 1930, e depois isso passa a dominar como princípios de contabilidade. Mas os rudimentos disso nós já temos no final do século XIX. Mas veja, Marx, em sua obra, quando ele trata do capital, ele não trata de contabilidade, não cita contabilidade. Se a gente fizer uma busca pelo PDF ali, nós não vamos encontrar a palavra contabilidade. Mas ele tratou de expressões que se confundem com certos conceitos adotados pela contabilidade. Por exemplo, na obra O Capital, o Marx trata de conceitos relevantes para definir o comportamento e a dinâmica dos fluxos de capitais, ou seja, do circuito do capital. Ele separa, de um lado, o capital variável e, de outro, o capital constante. Nós temos uma parte da nossa dissertação, no livro, que a gente trata especificamente. Aliás, nós fazemos uma outra abordagem mais aprofundada, inclusive fazendo aplicações de variáveis, considerando, por exemplo, o mais-valor. E que ali a gente cria um gráfico em que o teto estabelecido é o lucro em função de custo variável e custo constante. É um estudo que a gente fez dentro do livro. São termos que se parecem com aqueles utilizados na contabilidade, mas só parecem. Veja, Marx vai dizer que a parte do capital constituída de força de trabalho, ou seja, a mão de obra, é aquela que modifica o valor no processo de produção e, em determinadas circunstâncias, cria valor ou mais valor. Por isso é denominada de capital variável. Ou seja, e essa é uma discussão, se a gente fosse aprofundar aqui, a gente ia longe, porque é estabelecer entre o que é venda de trabalho e venda de valor do trabalhador. Então, o que está à venda não é o trabalho. Na verdade, o que está à venda é aquilo que o trabalhador se coloca a fazer. E isso varia conforme a produção. E de outra parte, é o capital constante, e que Marx afirma é a parte do capital que se converte em meios de produção. Isto é, a matéria-prima, em materiais auxiliares, em meios de trabalho, que é o caso da máquina, quer dizer, o funcionamento da máquina tem essa característica, e, portanto, esses valores ou essas grandezas não alteram. Veja, o preço da matéria-prima entra no processo e sai como preço ou como custo, do início ao final. É diferente quando eu falo de capital como força de trabalho, que opera e igualmente a força motriz e a força intelectual. Portanto, nesse momento, você tem a mão de obra produzindo um capital variável, tá certo? Na medida em que você tem ou não produtividade, você tem, e outros elementos constitutivos da formação do custo. No livro, eu trago ali uma abordagem sobre como é que Karl Marx calcula o custo do algodão, da produção, a partir da matéria-prima algodão, do fardo do algodão, para produzir o tecido. É muito interessante porque isso nos dá a possibilidade de discutir o que ele considera como mais valor. Portanto, essa diferença, ô Gabriela, e você me permite chamar a atenção, é que desde quando Karl Marx escreveu a obra O Capital, com exceção do professor Breyer, ninguém, e muito recentemente, eu estou falando de 1990, 2000, 2000 e pouco, em que o professor Breyer escreve detidamente sobre a questão do envolvimento da contabilidade com o capital, tá certo? Com a corrente materialismo histórico dialético. Ninguém escreveu. Os contadores, os acadêmicos, passam todo o final do século XIX, toda a trajetória do século XX, sem sequer abordar coisas muito importantes tratadas no Capital por Karl Marx.
Gabriel, acho que uma coisa muito importante esse ponto aí, eu vejo um bom desafio para uma excelente pesquisa. Trabalhar a obra de Marx dentro da visão da contabilidade, dessa lógica que o Valério está trazendo aí. E que nós não temos pesquisas que desenvolvam. Parece que o Marx trabalha muito os aspectos da contabilidade, não, como o Valério falou, não citando diretamente a contabilidade, mas muitos aspectos que impactariam fortemente a contabilidade e o modo de fazer contabilidade. E que eu acho que uma pesquisa, um estudo aprofundado nessa dinâmica aí, neste olhar da obra do Marx com a contabilidade, seria uma pesquisa muito interessante, que está aberto o desafio, né? Aqueles que quiserem, né, podem começar a fazer essa pesquisa aí, com essa visão, que eu acho que tem muita, muita perspectiva muito boa aí nesse caso.
Eu gostaria de acrescentar, Gabriela, uma outra coisa que o professor Ilírio vai me permitir aqui, e eu acho que vai ser muito dentro do escopo do que ele está falando. Vejam vocês, eu escrevi muito recentemente alguma coisa sobre capital intelectual. Eu retorno a Karl Marx para tentar explicar o que é o capital intelectual. Sobretudo, levanto um contraponto de Frederick Taylor em relação ao que ele percebe como o que Braverman vai chamar de trabalhador animal ou trabalhador bovino, que é aquele cara que só presta para fazer trabalho pesado, é aquele que carrega pelota de ferro e que não é capaz de usar o intelecto, tá certo? Portanto, esses elementos são fundamentais. E não se criticou, não se... Eu acho que agora nós estamos acordando um pouco para essas questões de causalidade, para explicar até o problema dos intangíveis que estão atravessados nas nossas gargantas enquanto conceito científico contábil e que nós não sabemos explicar muito bem isso. E, sobretudo, tem sido abandonado das demonstrações contábeis, com exceção dos ativos biológicos. Não se fala em capital intelectual a não ser em favor das demonstrações para angariar lucros para os empresários.
Agora, voltando um pouquinho no objetivo geral do trabalho, eu queria saber como a contabilidade contribui para entronizar o capitalismo contemporâneo e qual o conceito de verdade contábil.
Numa palavra só, linguagem. A contabilidade contribui para entronizar o capitalismo por meio da linguagem. Todas as ações empreendidas pela corporação, sob o ângulo econômico, financeiro e até patrimonial, são registradas, sistematizadas, interpretadas e legitimadas pelos contadores. Quando eu falo legitimadas pelos contadores, é porque, primeiro, no caso brasileiro, os nossos balanços são assinados pelos contadores, diferentemente do resto da América Latina, que não são, né? Argentina, Colômbia, Peru, etc. Então, legitimados pelos contadores. Também os auditores que chancelam as publicações feitas pelas demonstrações contábeis. Se essa linguagem singular, escrita a partir de débito e crédito, é verdadeira, esse é o ponto das mais variadas discussões e polêmicas surgidas desde o final do século XIX. Na minha dissertação, há um capítulo que eu trato da controvérsia, né, ou da controvertida relação entre verdade contábil versus interesse capitalista. Aí eu levanto a seguinte questão. Veja, se a contabilidade contribui para entronizar o capitalismo contemporâneo e se o que a determina é a informação, então é necessário saber em que medida essa informação é verdadeira, é transparente e do interesse público. Na medida em que uma das condições estabelecidas na estrutura da pesquisa é a visão de uma contabilidade para o interesse social. Aí, se a gente for entrar, por exemplo, na questão específica do termo ou da semântica verdade, o Ferrater Mora, no seu dicionário de filosofia, ele estabelece dois sentidos ou dois significados. Uma proposição verdadeira se diferencia de uma proposição falsa. No segundo caso, se diz, outro caso, né? Porque entra a diferença entre verdade e falsidade. E no outro sentido, no outro significado, ele diz sobre a realidade das coisas. Ou seja, uma realidade é verdadeira, se diferencia daquilo que é aparente, ilusório e real. Aí nós temos um problema, porque eu até consideraria como os dois significados, os dois sentidos, entrelaçados aos conceitos contábeis, seja do ponto de vista da semântica, do que é verdade, do que é falso, ou do ponto de vista da realidade das coisas, daquilo que é real e daquilo que é ilusório. Portanto, se eu estou falando que é real, é como que o contador percebe, né, observa a realidade, ou seja, a ação empreendida pelos administradores, pelos empreendedores. O outro aspecto é que a verdade, veja só, outro aspecto é que a verdade é que ela não deve se ligar a três elementos que constrangem, né, os conceitos: a persuasão, a retórica e a falácia. E nós temos um conteúdo retórico enorme. É falácia contábil, que são as notas explicativas, dentro das demonstrações consolidadas, que não quer representar muita coisa, mas tem um significado para os investidores muito grande. Bom, concluindo, ainda nessa pegada do significado de verdade, para Protágoras, tudo é verdade. E não há verdades mais relevantes, mas há verdades mais úteis. Em outros termos, o homem é a medida de todas as coisas. Esse é o imbróglio que nós convivemos na contabilidade, tá certo? essa medida faz da contabilidade, que se situa entre o real e os signos, uma condicionante daqueles que delas se utilizam para construir o discurso retórico, persuasivo, convincente, já naturalmente complexo, colocando-se entre o representativo, a transparência e a atenção ao interesse público. Sobretudo, viu, Gabriela? Porque a noção de honestidade e transparência na profissão contábil se situa entre público e privado. Essa é a nossa dificuldade. Ontem, conversando com alguns colegas, a gente estava discutindo exatamente o problema do sigilo, da confiabilidade. Enquanto o contador for e tiver que se submeter por meio de regras jurídicas, por meio de código de conduta, à profissão, aos ditames da empresa, nós vamos ter um contador que não pode e não tem como se expressar perante o interesse público, senão ele está desempregado. Então, é preciso que a gente aprofunde um pouco mais sobre qual é realmente o papel da empresa privada no contexto societal. Essa é a nossa dificuldade de perceber. Talvez o problema não está na profissão contábil, mas é na percepção e nas relações entre empresa e sociedade. Se a gente abre isso para uma percepção, sobretudo de publicações, aí nós vamos perceber que há uma distância enorme entre o que é privado, e eu chamo isso de privado, de contabilidade privada, e os colombianos chamam de contabilidade reducionista, porque reduz a informação contábil à empresa. Limita-se à empresa. Ah, mas é publicada. É publicada segundo os termos da empresa, segundo os termos dos investidores, segundo os termos do auditor, que faz o fechamento a partir das organizações profissionais, como IASB, FASB e o IFAC.
Em quais momentos históricos a contabilidade está diretamente vinculada ao capital e como ela contribuiu para o registro e evidenciação do que é chamado de trocas interessadas?
O que a gente pode dizer, até pelo próprio estudo, pela sequência dos estudos que a gente foi fazendo, eu estava falando do livro Guanzi, do Artazastra, de Ciropédia, que não há muita diferença dos estudos histórico sobre o papel da economia, o papel das transações entre pessoas, o papel entre o imperador, o suzerano e o vassalo, digamos assim, daquele período, essas relações já estavam meio que consolidadas naquilo que a gente está chamando lá no princípio, que o Mateus chama de proto-partidas dobradas, de uma maneira muito, muito lúcida, muito clara. Então, a contabilidade sempre esteve vinculada ao capital. Nas minhas pesquisas, eu não me lembro de ter ou de ver alguma coisa que fosse diferente disso. Talvez quem tenha feito as maiores prospecções antropológicas tenha sido a Smans Becerra, que tem pelo menos uns 3 volumes publicados só sobre o período neolítico e paleolítico da contabilidade. São obras extraordinárias e que explica o significado dos elementos materiais, como, por exemplo, um jarro de argila, o que, que significa, o que, que contém lá dentro, como transação comercial, como moeda de troca, etc., etc. Portanto, a contabilidade sempre teve vinculada ao capital. Eu vou dizer só com uma exceção, que o Lévi-Strauss, como antropólogo, descobriu uma tribo que, em determinada data, todos se reuniam para repartir a produção entre aqueles que não tiveram uma boa safra, por causa de fatores climáticos. Veja vocês, nesse momento a gente não fala de trocas interessadas, de trocas abnegadas, de trocas que não seria mais interessante, né? Portanto, o excedente era doado àqueles que não tinham, por alguma razão. E por que eles faziam isso? Por causa da consanguinidade para a manutenção da espécie humana. Olha que barato. As trocas interessadas, definidas por Teutinger, como sendo o momento em que a humanidade passou a manter relações de troca com o propósito exclusivo de lucro. Portanto, pelo menos uma tribo levantada por Lévi-Strauss, né, tratava dessa questão sem trocas interessadas. Mas, evidentemente, no momento em que a humanidade passa a se utilizar da troca interessada, nós temos aí um momento em que a contabilidade passa a ter um papel absolutamente essencial. Diga-se de passagem, a contabilidade é que propiciou o desenvolvimento da escrita, né?
Para finalizar, a gente sempre abre espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto focado. Eu queria saber qual é a recomendação de vocês para essa semana.
Ô Gabriela, eu vou fazer duas sugestões, se me permite. Eu vou sugerir a obra do Tom Tinker, embora seja uma obra de 1985, mas não existe uma tradução ainda em português, é Paper Profits, a Social Critical of Accounting, ou seja, os profetas de papel, né? Uma crítica social da contabilidade. É uma obra que vai nos permitir um horizonte muito diferente com relação à instrumentalidade contábil, o papel disso, o papel da reflexão da contabilidade. Portanto, Paper Profits. E eu vou recomendar também, se é que os meninos já não viram, o Inside Job. É o vencedor do Oscar de 2010 como melhor documentário sobre a crise financeira global de 2007-2008, dirigido por Charles Ferguson. Essas são as minhas duas sugestões para os nossos queridos alunos.
Bom, como o Valério não sugeriu a leitura do livro dele, eu não é por puxação de saco, tá? Mas eu acho que o livro do Valério vale a pena a leitura, né? Contabilidade do Capital, a Entronização do Capitalismo Contemporâneo. Então, acho que é um livro que faz que abre um pouquinho os horizontes dessa discussão da contabilidade e o capitalismo como um como suporte do outro, né? Então, eu recomendo essa obra aí. E aí também, como o Valério fez dois, eu acho que tem um livro muito interessante que acho que serve, né? É o Desafio aos Deuses, né? A História do Risco. Então, também é um livro que eu recomendo, que é um livro muito bom. Apesar de ser mais direcionado para a parte de risco, né? Mas é um livro que conta bem a história, né? da parte que envolve a contabilidade dentro dessa lógica da contabilidade, trabalhando com a área de risco também.
Ótimo. Eu com certeza vou assistir o documentário e também vou ler o livro do professor. Agradecendo novamente a presença do professor Elírio e do pesquisador Valério, por terem aceitado o nosso convite para falar sobre a pesquisa. E eu queria saber também, se nesse finalzinho, se vocês gostariam de deixar algum recado para os nossos ouvintes.
Olha, o Gabriela, eu gostaria de registrar aqui, de público, eu já fiz isso várias vezes, mas eu nunca é demais. Eu tenho que agradecer muito ao professor Elírio, a dedicação dele, né, o esforço, tolerar a gente sabe que dissertação de mestrado, tese doutoral, é uma trabalheira sem fim, né? E você tem que ler, reler, reler, ler, sugerir, mudar, voltar. Portanto, é claro que tem que ter muita paciência, né? Portanto, os meus sinceros agradecimentos, né? Reitero aqui os meus profundos agradecimentos ao professor Elírio e também à Universidade Federal de Uberlândia, né? com seus coordenadores. Foi um momento especial na minha vida. Saí de Patos de Minas e a Uberlândia para fazer o meu mestrado. Então, olha, eu vim fazer o mestrado muito, com mais de 60 anos, não é verdade? Porque eu não tinha oportunidade trabalhando no órgão público federal e não me dava tempo, portanto, só me foi possível isso depois de velho. Então, nunca é tarde para a gente fazer aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente pretende, almeja, né? Portanto, fica aqui o meu depoimento aos queridos alunos das contábeis e particularmente, da UNB. Agradeço você, Gabriela, pelo tempo, agradeço a professora também, Dulcinelli, pelo convite. Muito obrigado a todos vocês.
Bom, eu também já falei para ele também, acho que assim, o trabalho de orientação do Valério foi um dos trabalhos mais prazerosos que eu tive, né? Porque é um pesquisador maduro e apenas foi só alinhando e não teve esse trabalho que ele falou aí, não. Então, mas, assim, é muito interessante, eu acho que a mensagem que eu deixaria no final é para os alunos olharem para visões diferentes que nós temos, além dessa simples financista que é a contabilidade. Há um universo muito grande da contabilidade que é voltada justamente para a discussão que envolve essa pegada de contabilidades como uma ciência social aplicada. Hoje nós carecemos muito de pessoas que olham a contabilidade dentro do ambiente social como uma ciência social aplicada. Então, a mensagem que eu deixo, eu acho que é essa daí. E, mais uma vez, agradecer aí o convite da professora Lucinelli. Eu sou muito grato pelo convite. E a você também, Gabriela. Aí, parabéns pelas perguntas muito bem colocadas e foram de grande contribuição aí para essa discussão.
Então, a gente encerra esse episódio por aqui. E eu também gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades do projeto, que são Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify. Até a próxima semana.